Hoje, falando sobre Efésios 4, já que é uma data festiva relacionada ao aniversário da igreja, então quero falar sobre valores eclesiológicos, princípios eclesiológicos que estão presentes na palavra de Deus e que nós, chegando aos 78 anos, devemos preservar, devemos proteger intensamente. Os irmãos devem saber, antes de nós olharmos aqui para o texto, não tem como eu pregar nesse texto hoje, como eu faço com Gênesis, caminhando de versículo por versículo, frase por frase, palavra por palavra. Porque se eu fizer isso, começando no versículo 11, eu vou ter que fazer retrocessos, eu vou ter que voltar para versículos anteriores, explicar os versículos anteriores para poder lançar luz ao versículo 11 e depois olhar para o versículo 11 explicando os detalhes do versículo 11. Só nisso eu vou gastar todo o tempo aqui, eu não vou poder fazer assim. Então, como eu não estou pregando em Efésios, não estou expondo a carta aos Efésios, eu não vou caminhar com os irmãos hoje explicando palavrinha por palavrinha, frase por frase, versículo por versículo. Eu vou selecionar alguns pedacinhos para apontar para os irmãos, destacando alguns princípios. E antes de nós entrarmos nisso, eu quero destacar para os irmãos a realidade teológica, bíblica, neotestamentária, que mostra que a igreja tem objetivos externos e internos. Existem alvos externos para o evangelismo, para a eclesiologia, para a igreja. E os alvos externos envolvem a proclamação e a defesa da verdade. O Novo Testamento deixa claro que a igreja tem uma tarefa querigmática. O que é isso? O que é um querigma? O querigma é a pregação. É o exercício do verbo queriço, proclamar. Então, a igreja tem uma tarefa, tem um objetivo que é voltado para o exterior dela. É um alvo querigmático, é a proclamação da verdade aos homens. Nós temos esse dever e a nossa igreja tem que se preocupar com isso. Nós chegamos aos 78 anos e nós temos que ser maduros nessa atividade externa, que envolve aí a proclamação da verdade às pessoas do lado de fora que ainda não conhecem a verdade. E não somente a proclamação. O nosso alvo externo envolve também a defesa da verdade. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo dizendo que a igreja é a coluna e o baluarte da verdade. Ela é a única instituição que existe no mundo que tem a tarefa, que tem a função fundamental de proteger, de manter de pé o edifício da verdade. Nenhuma outra instituição no mundo realiza isso, somente a igreja. E nós temos que fazer isso. As igrejas que fazem isso são poucas. Pouquíssimas igrejas proclamam a verdade e defendem a verdade. Nós, sabendo que são raríssimas as igrejas que fazem isso, temos nos preocupado bastante. Nós temos muitas igrejas. Quando nós saímos por aí afora, nós caminhamos pelas ruas, atravessamos as praças, caminhamos pelas cidades, quando viajamos, nós encontramos igrejas em todos os lugares, com todos os nomes, de todas as denominações, de todos os tamanhos. Mas, infelizmente, essa proliferação, essa multiplicação de igrejas não tem refletido o aumento da proclamação da verdade e o aumento da defesa da verdade. Nós percebemos com tristeza que a proclamação da verdade e a defesa da verdade tem sido uma tarefa realizada por poucas pessoas, por poucas igrejas, por poucos pastores, por poucos evangélicos. Ouvimos falar de uma multidão imensa de evangélicos, milhões de evangélicos no Brasil, mas nós não percebemos o impacto disso na proclamação da verdade e na defesa da verdade. O que nós vemos é o contrário. Nós vemos igrejas destruindo a verdade, proclamando a mentira e atacando a verdade, difundindo doutrinas falsas, dando as mãos para seitas que promovem mentiras abomináveis, e além disso, se voltando, voltando suas armas, voltando seus discursos, voltando suas forças contra as poucas igrejas que ainda estão proclamando a verdade e defendendo a verdade. O quadro é muito triste, temos visto isso. Nossa igreja chegou aí no século XXI, adentramos aí no século XXI, já há 20 anos estamos nesse século, e somos uma igreja antiga, somos uma igreja de tradição reformada, somos uma igreja que segue na esteira dos batistas particulares, somos uma igreja que mantém de pé certos pilares antigos que nos custam manter de pé, e em meio a tudo isso, em meio a esse ambiente, nós nos sentimos solitários. Nós nos sentimos como que peixes fora d'água, fora do aquário evangélico. Nós não somos peixes bem vistos pelos outros peixes do aquário evangélico. Essa é a terrível verdade que nós sentimos, que nós provamos. Mas nós não devemos desanimar no nosso dever fundamental. O nosso dever fundamental no seu aspecto externo, que é proclamar e defender a verdade, mesmo nos sentindo sozinhos. Mas o texto que está diante de nós volta as lentes da verdade para as funções que nós temos no campo interno. Quais são os deveres, os objetivos que nós temos no campo interno? Uma igreja local, formalmente estabelecida, formalmente instituída, uma instituição chamada igreja, e ela é isso. Nós não podemos cair no discurso falsamente piedoso dos chamados desigrejados, que dizem que as instituições todas são erradas, inclusive a igreja, porque a própria institucionalização da comunidade já torna a igreja errada. Isso é uma imensa bobagem. Isso é uma imensa tolice. A igreja local é uma instituição, sim, desde os seus primórdios. E ela é uma instituição que apresenta certas complexidades em sua estrutura. E quando nós lemos o Novo Testamento, começando ali com o livro de Atos, e vemos o desenvolvimento da igreja ao longo dos seus 30 primeiros anos de existência, e vamos caminhando e avançando no estudo dela, nós percebemos que essa instituição, ela se levantou e ela se organizou dentro de uma estrutura envolvendo lideranças, crenças, disciplinas, normas, tudo isso apontando para uma instituição complexa e madura. E a igreja local é isso, sim. A igreja local é uma instituição complexa, madura, estruturada sobre algumas normas, fundamentada sobre certos princípios, que funciona exercendo certos padrões disciplinares, que funciona dentro de certos limites, que tem uma liderança estabelecida pelo próprio Deus, e ela funciona sim. Ela é uma instituição, sim. Agora, o que devemos aprender quando olhamos para um texto como esse que lemos agora é quais são os objetivos internos dessa instituição. É uma instituição bíblica, não é meramente humana. É uma instituição que Deus inventou, por assim dizer. É uma instituição que Deus criou, por assim dizer, com todos esses elementos estruturais que eu mencionei. E, no entanto, essa instituição, ela tem objetivos internos também, e não somente internos, objetivos internos que o próprio Deus estabeleceu. Nós não podemos criar objetivos internos para a igreja. Eu não posso dizer assim, olha, a igreja tem que ser para nós um lugar de entretenimento, para que as pessoas cheguem aqui e elas se sintam mais relaxadas, né, no bom sentido da palavra, que elas relaxem. Então elas chegam depois de uma carga muito pesada, uma semana difícil, de trabalho, de problemas, elas vêm à igreja, então agora é o momento de relaxar. Então nós vamos existir para isso, para proporcionar às pessoas um tempo de entretenimento, um tempo de relaxamento mental, um tempo de lazer, um tempo de restauração emocional. Então nós vamos ter aqui várias coisas que fazem isso. Músicas bonitas, músicas animadas, né? Grandes espetáculos aqui, shows de luzes, né? Dançarinos e dançarinas, peças teatrais, espetáculos especiais, momentos de muito riso, né? Pastores vestidos de palhaço, outros artifícios para gerar na multidão toda um tempo gostoso de entretenimento e diversão. Nós não podemos fazer isso, porque se nós fizermos isso, nós estaremos nos afastando dos ideais internos da igreja. Já sabemos quais são os ideais externos, e esses já têm sido abandonados. E se fizermos isso que eu mencionei agora, abandonaremos também os objetivos internos da igreja. E quais são os objetivos internos da igreja? Meus queridos, dá vontade de chorar. Dá vontade de chorar quando nós olhamos para o texto e descobrimos quais são os objetivos internos da igreja. Porque a impressão que nós temos, meus amados, com toda humildade e temor no coração, é que o povo de Deus está cego. Cego. Andando na escuridão completa. Porque não tem, a maior parte deles, a mais leve noção dos objetivos, de quais são os objetivos internos de uma igreja. Porque ela existe em si mesma. O que ela tem que alcançar dentro dela. Não tem noção nenhuma. Nada. E então vem a igreja para ver os amigos, para participar de programações. As igrejas muitas vezes se tornaram organizações, empresas de eventos, promotoras de eventos. Elas estão sempre fazendo um churrasco, um passeio, um retiro, uma festa. São empresas que promovem eventos. Elas são assim. Por quê? Porque o povo de Deus, os homens de Deus, não têm visto com toda a clareza com que são apresentados os objetivos internos de uma igreja, conforme nós veremos agora. Eu me lembro, há muito tempo atrás, e agora a coisa está pior, um pastor disse para mim acerca da igreja dele, e ele disse isso com bastante orgulho. Ele disse assim: olha, a minha igreja é uma igreja de eventos. Se nós não tivermos eventos, a igreja não caminha. Se não tivermos eventos, a igreja não caminha. Eu pensei comigo, geralmente uma igreja de eventos é também uma igreja de ventos. Ela não produz nada. Os eventos vêm e vão. E o que sobram deles? Nada. Só lembranças dos momentos agradáveis que eles proporcionaram ali por algumas horas. Só isso e nada mais. As igrejas não existem para isso. Quando o Senhor criou a igreja e pensou nos objetivos internos dela, ele não tinha em mente criar meramente um ambiente gostosinho para eu me deleitar ali num período de lazer. Agora, o que eu estou dizendo não significa, irmãos, que nós não devamos nos deleitar aqui, na comunhão uns com os outros, rir. Nós vamos ter uma festinha daqui a pouco, sabiam disso? Daqui a pouquinho, quando acabar o culto, nós vamos ter uma festinha lá embaixo, com um bolo muito gostoso. que a irmã Lúcia, que a irmã Ana Lúcia fez. É um bolo com doce de leite, não é? O que mais? Abacaxi, pêssego. Você provou o bolo? Olha lá. Muito gostoso. E vamos ter o nosso tempo, nós vamos rir juntos. Nós vamos brincar com o time do outro. Nós vamos dizer que o Palmeiras não tem mundial. Para o Fernando. Né? Que é a verdade absoluta, uma das maiores verdades absolutas, né, do cristianismo. Né? Palmeiras não tem mundial. Vamos brincar com o Fernando. Nos divertir. É gostoso. Vamos desfrutar das nossas amizades que são sinceras, antigas, saudáveis. As senhoras vão conversar juntas em suas rodas. Os jovens vão se divertir contando as coisas que se lembram do acampamento. Tudo isso é tão bom, é tão gostoso. E o Senhor olha para essas coisas. E Ele se alegra em ver o Seu povo assim. Ele caminha no nosso meio. E o seu coração se aquece quando ele vê a nossa alegria, a nossa comunhão leve, a nossa comunhão restauradora. Nós podemos sim estar aqui e experimentarmos isso. Mas isso é um subproduto de coisas muito maiores. Isso é o resultado de objetivos internos muito mais altos, muito mais sublimes. Isso é o plus. Isso é o prêmiozinho de consolação. Esse é o anexo que vem com o principal. Não é o principal. Esse é o acessório. É o belo acessório que nós colhemos, que o Senhor nos dá, e que Ele se alegra em nos dar, e que Ele se alegra em nos ver desfrutando disso, quando nós alcançamos os outros objetivos, os objetivos internos principais que estão presentes nesse texto, no texto que está diante de nós. Quais são eles? Tenho falado tanto e não os mencionei, mas quero mencioná-los agora. O primeiro deles, o primeiro objetivo interno de uma igreja local é o seguinte, prestem atenção, é capacitar os santos para o desempenho do seu serviço. Primeiro, capacitar os santos para o desempenho do seu serviço. Esse é o primeiro objetivo interno de uma igreja. Uma igreja tem que, e não somente os pastores e líderes, conforme veremos aqui, mas os membros também, num segundo momento, os membros também. Inicia-se essa tarefa com os pastores e líderes, mas num segundo momento, isso se amplia e atinge todos os membros da igreja. Repetindo, a igreja deve capacitar os santos para o desempenho do seu serviço. Se a igreja não capacitar os santos para o desempenho do seu serviço, ela não será uma igreja nos moldes do Novo Testamento. Veja com atenção o que nós encontramos no versículo 11 e em especial no versículo 12. Diz assim: e ele mesmo, aqui falando sobre Cristo, assunto aos céus. Cristo assunto aos céus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Nós temos aqui uma lista de líderes eclesiásticos. Nós aprendemos na carta aos Efésios que os apóstolos e profetas, no capítulo 2, versículo 20 de Efésios, nós aprendemos que os apóstolos e profetas pertencem ao período de lançamento de fundamentos da igreja. Efésios 2:20 fala que a igreja é edificada sobre o fundamento de apóstolos apóstolos e profetas, na sua fase fundamental, quando o edifício eclesiástico, por assim dizer, começou a ser construído, lá nos alicerces existiam pedras especiais sobre as quais toda a igreja deveria ser edificada ao longo dos séculos. E essas pedras fundamentais ali no alicerce são os apóstolos e profetas. É por isso que não temos apóstolos e profetas hoje. Eles pertencem ao período fundamental. Mas nós temos, permanecem outros líderes. Temos os evangelistas, aqueles que proclamam o evangelho às pessoas lá fora, mas que também têm uma função dentro da igreja, conforme veremos. E pastores, aqui nós temos uma expressão que na língua grega nós não sabemos ao certo se é uma expressão que se refere a um cargo só ou dois, porque o texto fala pastores e mestres. Há quem diga que essa é uma função só, é o pastor-mestre, ou seja, é o pastor que não somente pastoreia, mas pastoreando ensina, é o pastor-mestre. Há outros tradutores, e a língua grega permite isso também, já que existe uma partícula aditiva, o kai, é uma partículazinha, uma palavrinha que envolve adição, e está presente aqui, dando a entender também que é possível a tradução de pastores e um outro grupo, mestres. Isso é possível também. Então, o versículo pode estar falando de evangelistas, pastores e mestres, três grupos distintos, além de apóstolos e profetas. Ou pode estar falando sobre quatro grupos distintos: apóstolos, profetas, evangelistas e pastores mestres. Nós não sabemos ao certo qual é a tradução que deve ser seguida. Aqui na minha ARA, ele separou pastores e mestres. E isso é perfeitamente possível. Eu não tenho uma tradução preferida. Eu não tenho. Por quê? Porque a expressão pastor-mestre não é uma expressão errada, já que realça uma das atividades centrais do pastor, que é ensinar. A expressão pastores e mestres dividiria, dizendo, olha, há mestres que não são pastores. E isso é verdade. Nós temos aqui na nossa igreja mestres que não são pastores. Um exemplo: o Nicolas Ramos, ele é um mestre aqui na igreja, é um pregador aqui, mas ele não é um pastor, ele é um mestre que não é pastor. Quando ele for ordenado, ele será um pastor mestre, um pastor e mestre, de modo que parece que a opção que nós façamos, que quer seja uma ou quer outra, isso não vai ferir em nada o funcionamento da igreja. Mas veja por que essas pessoas existem. Por que Deus levantou essas pessoas? Por que ele levantou os evangelistas, os pastores mestres, ou os pastores e os mestres? Por quê? E aqui nós temos claramente o objetivo disso. Veja para que nós existimos. Por que eu existo? Por que o pastor Thomas existe como pastor? Por que estamos aqui? Para divertir vocês? Para contar piadas engraçadas? Para divulgar nossas ideias pessoais? Para inventarmos doutrinas novas que deixem vocês impressionados com a nossa percepção espiritual? É para isso que estamos aqui? Para sermos admirados, aplaudidos e termos seguidores aos montes? É para isso que estamos aqui? Não, não. O texto diz que Deus estabeleceu a igreja e colocou dentro da igreja esses homens. Veja aí a instituição madura, o corpo de Cristo ali formado, e Deus colocando líderes ali na igreja local. Esses homens não trabalham no mundo, na igreja invisível, espalhada pela terra, não. Eles trabalham em comunidades locais, em instituições locais, com grupos específicos formados aí por 30, 50, 100, 300 pessoas, enfim. E Deus os coloca lá para quê? Qual é o objetivo deles? O que Deus quer que seja alcançado dentro da igreja? E aí vem, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. O nosso objetivo é tornar os irmãos mais completos. Esse é o nosso objetivo. O nosso objetivo é aperfeiçoar vocês. Por quê? Porque em todos vocês existem falhas. Falhas no modo de pensar. Falhas no modo de viver. Falhas no modo de agir. Falhas no modo de falar. Falhas nos seus valores. Falhas na sua cosmovisão. E isso não é uma crítica dura. Nós somos pecadores. Nós trazemos uma herança familiar difícil muitas vezes. Nós trazemos uma herança cultural carregada pelo pecado. Nós viemos de contextos terríveis. Há irmãos aqui que vieram de ambientes extremamente carregados, marcados por imoralidades, crimes, maldades terríveis. Há irmãos aqui que trazem marcas em sua história, meus queridos, que vocês jamais poderiam imaginar. Há irmãos aqui que tiveram um passado, que fizeram coisas que só pela graça de Deus puderam ser transformados e hoje são santos. Mas tudo isso, essa obra toda de transformação que o Senhor realizou no seu povo e tem realizado, essa obra não está completa ainda. Ela vai se completar um dia plenamente. Mas enquanto isso não acontece, Deus usa a sua igreja, os homens que Ele levantou, os homens a quem ele colocou nessas posições, a quem Ele concedeu esses dons, visando o aperfeiçoamento dos santos. Os santos precisam crescer, amadurecer, se desvencilhar de suas falhas. Há ausências neles, há incompletude. Eu não sei se essa palavra existe. Existe, pastor Thomas? Há incompletudes. Há incompletudes nos irmãos. E nós precisamos completar esses espaços em branco. Há falhas. Há irmãos que pensam errado sobre a família, sobre como devem ser pais e esposos. Temos que corrigi-los. Há irmãos que pensam errado como devem ser, há irmãs que pensam errado como devem ser uma esposa, uma mãe. Temos que corrigi-las, ensiná-las. Há casais de noivos, de namorados, que pensam errado acerca como devem se relacionar. Nós temos que corrigi-los, explicar: essa moça não é sua esposa, você não pode ter relações com ela. Você tem que mudar o seu pensamento. A vida sexual ativa só pode ser vivida de modo santo no contexto matrimonial. Nós temos que ensinar isso aos santos. Eles vão aprender isso, vão acolher isso. Nós vamos assim então trabalhando no aperfeiçoamento deles. Há irmãos que têm um vocabulário feio. Há irmãos que falam palavras feias. E não necessariamente palavrões. Mas palavras deselegantes, palavras que nós não falamos diante de pessoas marcadas por um certo grau de excelência, palavras que nós não falaríamos diante de pessoas honrosas, mas há pessoas que têm palavras feias no seu vocabulário e dizem essas palavras no seu dia a dia e usam essas palavras em suas casas, nas suas conversas em família. E usam essas palavras nas suas redes sociais. Palavras feias que não se harmonizam com a grandeza, com a magnitude da nossa honra. Como herdeiros dos céus. Como príncipes, como reis. Então eles precisam aprender. Precisam abandonar essas coisas. Precisam ser aperfeiçoados no seu modo de falar, no seu modo de pensar, no seu modo de sentir, no seu modo de reagir. Mas notem, a igreja existe com toda essa estrutura de liderança e tudo mais, de ministérios e tudo mais, para fazer isso, para que os crentes sejam aperfeiçoados. De que maneira? Com que objetivo eles devem ser aperfeiçoados? Para o desempenho do seu serviço. eles serão aperfeiçoados. E sendo aperfeiçoados, estarão prontos para trabalhar. O Senhor quer servos de alta qualidade na igreja. E então os pastores e mestres e evangelistas e pregadores, ministrando dessa forma, farão com que eles sejam aperfeiçoados em todos os aspectos. E sendo aperfeiçoados, então estarão prontos para o exercício, para o desempenho do seu serviço. E o que é o seu serviço? Qual é o serviço dos santos? Qual é? A palavra que o apóstolo Paulo usa aqui é a palavra diaconia. Mas essa palavra é uma palavra muito ampla. Em 2 Coríntios 5,18, essa palavra é usada para se referir ao ministério, ao serviço de pregação. Nesse sentido, o que eu estou fazendo aqui é uma diaconia. Eu estou realizando um serviço, uma diaconia ao falar a vocês. Isso é uma diaconia. Mas essa palavra, a palavra diaconia, ela tem um sentido geral também. Ela não significa somente anunciar a palavra. Há outras formas de diaconia. Veja primeiro aos Coríntios 12. Para que os irmãos tenham uma ideia mais clara sobre o sentido disso e por que nós podemos ampliar o significado dessa palavra para alcançar os irmãos de modo adequado e honesto, sem forçar o texto bíblico. Veja primeiro aos Coríntios 12, 4 e 5. Veja o que diz aqui. Ora, os dons são diversos, primeiro aos Coríntios 12, 4, mas o Espírito é o mesmo. E há também diversidade nos serviços. Nós aprendemos então num texto como esse, que o serviço não é só pregar a palavra. Existem outros serviços. Mas aqui o apóstolo Paulo não fala quais são esses outros serviços. Sabem por quê? Porque a variedade é grande demais. Veja no capítulo 16 do mesmo livro. 16:15. Mais uma vez o termo é usado de forma genérica. A diaconia. 16:15. Diz assim. 1 Coríntios 16. 15. E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias da Acaia e que se consagraram ao, aí vem, serviço dos santos. O que eles fizeram? Não dá para imaginar o que eles fizeram. São tantas coisas que podem vir à nossa mente quando falamos serviço dos santos. Deixe-me dar um exemplo de um serviço feito pelo apóstolo Paulo, que é chamado de diaconia. Para os irmãos verem como o leque de abrangência dessa palavra é muito amplo. Veja o texto de Romanos 15. Romanos 15, 31. Veja aqui uma diaconia. Veja aqui. O apóstolo Paulo fala aqui que as igrejas, da Acaia haviam levantado, a igreja da Macedônia e da Acaia, haviam levantado uma oferta para os crentes pobres de Jerusalém. O apóstolo Paulo tinha uma tarefa. Sabe qual era a tarefa? Levar a oferta. Não era dar a oferta do bolso dele. Ele podia até dar se ele quisesse. Mas a tarefa dele, nesse caso, era entregar a oferta. Sabem como ele chama essa tarefa de entregar a oferta? Sair, viajar, chegar até Jerusalém e entregar a oferta. Vejam como ele chama esse trabalho em Romanos 15, 31. Ele diz assim: para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judeia e que este meu serviço, diaconia, em Jerusalém, seja bem aceito pelos santos. Ele chama o trabalho de entregar ali as ofertas, levar, ser um mensageiro, ser um carteiro, ser o portador das ofertas. Ele chama isso de diaconia. O que é então a diaconia dos santos? Queridos, dentro do Novo Testamento, essa palavra assume todos esses sentidos. Qualquer serviço que você faça, que promova o bem da sua igreja. Qualquer serviço que você faça, que redunde em socorro de um irmão que precisa. Que redunde na facilitação da realização do nosso trabalho. Ontem, um grupo veio aqui na igreja, ontem, um grupo de 6 homens, mais de 6, vieram aqui ontem para trocar as lâmpadas queimadas aqui da igreja. Sabe o que eles fizeram? Eles realizaram o serviço, eles realizaram a diaconia, eles desempenharam o serviço. Realizaram uma tarefa visando o bem da igreja de Deus. Se nós podemos agora estar aqui com o salão iluminado, cultuando o nosso Deus e lendo com facilidade a Bíblia, é porque alguns homens vieram aqui ontem. Podiam estar em casa, mas vieram aqui ontem e gastaram horas aqui montando andaimes e subindo nesses mesmos andaimes e realizando isso que no contexto eclesiástico, que por ser algo realizado no contexto eclesiástico, é chamado de um serviço, de uma diaconia. Há irmãos aqui em nossa igreja que eventualmente vão buscar uma senhora que tem dificuldades de locomoção. Eles então trazem essa senhora e ela assiste o culto. É membro da nossa igreja que não pode caminhar. Ela vem então e assiste o culto numa cadeira de rodas. E logo depois então esses homens a colocam no carro e a levam de volta para sua casa. Isso é o serviço dos santos. Essa é a diaconia dos santos. Nós temos senhoras na nossa igreja, casais em nossa igreja que visitam enfermos. E chegando naquela casa, levam uma bolachinha. Um chazinho, uma palavrinha de amizade, de encorajamento, um versículo bíblico, e leem com aquela pessoa, e oram com ela, eles realizam o serviço dos santos. Agora notem bem, eles têm que fazer isso aperfeiçoados. Para trocar as lâmpadas na igreja, é necessário ter sido aperfeiçoado, ter amadurecido. Para levar aquele remédio, aquele irmão da igreja, é necessário ter sido aperfeiçoado. Para realizar essas atividades todas, esses serviços todos, é preciso ter sido aperfeiçoado. Por quê? Vejam na sequência do versículo 12, porque é necessário terem sido aperfeiçoados. O texto diz, para a edificação do corpo de Cristo. Porque esse serviço vai gerar edificação. Até que todos cheguemos. Veja o que esse serviço vai produzir. Veja o que esse serviço de pessoas preparadas vai produzir. Unidade na fé. Conhecimento do Filho de Deus, perfeita varonilidade, ou seja, amadurecimento espiritual, e a semelhança com Cristo. Vocês sabiam disso? Os irmãos realizando o serviço na igreja de Deus, tendo sido aperfeiçoados pelo trabalho dos mestres, ao realizar esses serviços pequenos, ao realizar esses serviços simples, estarão promovendo a unidade da fé, o conhecimento do Filho de Deus, o amadurecimento das pessoas e a sua semelhança com Cristo, chegando à medida da estatística, da plenitude dele. Se esse trabalho, por outro lado, for realizado por pessoas imaturas, sabe o que vai acontecer? Só encrenca. Só encrenca. As visitas vão virar fonte de fofoca. Hã? Eu sei, eu já vi. As pessoas não aperfeiçoadas vão realizar o serviço. Vamos realizar o serviço do Senhor. Se não foram aperfeiçoadas, elas então vão realizar o serviço. E o que elas promovem é a unidade? Não. Elas chegam na casa e começam então a se entregar a fofocas. Você viu, pastor? Você viu a roupa da irmã? E em vez de promoverem a edificação do corpo de Cristo, promovem a sua destruição. O grupo de homens que vem aqui trocar as lâmpadas não são maduros espiritualmente. Sabe o que acontece? Brigas, provocações, invejas, competições, desprezos, formação de panelinhas. Esse serviço sendo realizado por pessoas que não foram amadurecidas só vão trazer para a igreja problemas. Só isso. E nada mais. Deus nos livre desses serviços. Mas quando nós olhamos para esse texto, nós aprendemos que o dever dos mestres é capacitar os crentes para que eles realizem o serviço de modo maduro. E realizando o serviço de modo maduro, levem maturidade a toda a igreja. De modo que quem troca uma lâmpada promove a maturidade do grupo que troca a lâmpada e dos demais irmãos. Aquele que visita uma irmã doente, ele promove a maturidade dele mesmo e dela que é visitada e de outros que vêm o seu exemplo. E assim a igreja vai sendo edificada por meio disso tudo. E esse é um propósito elevadíssimo. Capacitar os santos para o desempenho do seu serviço. E em segundo e último lugar, existe um outro objetivo interno de uma igreja local. Uma igreja local deve capacitar os santos para o desempenho do seu serviço. Mas há algo mais. A igreja local deve capacitar os santos para que tenham firmeza doutrinária. Vou repetir o segundo objetivo interno. A igreja local deve capacitar os santos para que tenham firmeza doutrinária. Eu disse firmeza doutrinária. Nós temos que ser, como os jovens falam, temos que ser evangélicos raiz. Não Nutella. Não é assim que falam? Raiz. Não é evangélico do parquinho. Não é evangélico Disneylândia, não. É evangélico Rambo. Hã? É esse. Hã? O exterminador. Hã? É esse. É evangélico firme. Uma rocha. Não uma florzinha de Jesus. Não. Uma rocha. Uma árvore. Com raízes sólidas, fincadas na terra. Uma pedra. Uma rocha. É assim que ele deve ser. E onde ele aprenderá a ser assim? Na igreja de que ele participa. Veja o que diz o texto no versículo 14. Para que não sejamos mais como meninos. Por quê? Trabalharmos, os pastores trabalharem para edificação e amadurecimento, porque o serviço dos santos promovendo amadurecimento, por que tudo isso? O texto prossegue, para que não sejamos mais como meninos. Como assim? Em que sentido não devemos ser como meninos? Em alguns sentidos temos que ser como meninos. A Bíblia fala que nós temos que ter uma fé como a fé de uma criança. Ok, está certo isso. Mas aqui Paulo usa o termo meninos num sentido negativo. E em que sentido nós podemos ver os meninos de modo negativo? O texto aqui vai explicar. para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Bem, o que nós temos aqui é uma noção, uma sugestão, a construção de um pensamento que envolve instabilidade e manipulação. Como a criança é? A criança é instável e manipulável, não é? Você manipula fácil uma criança, não manipula? Manipula fácil. É fácil manipular as crianças. Elas são instáveis também. Num dado momento estão vibrando com uma coisa, depois enjoam daquilo. E se interessam por outra coisa. Brincam com um brinquedo durante um tempo, mas não se apegam àquilo. Choram, esperneiam, porque querem o coelho de pelúcia. Aí você dá o coelho de pelúcia, ela brinca meia hora, não quer mais o coelho de pelúcia. Quer outra coisa, quer outro brinquedo. Aí chora, esperneia, quer outro brinquedo, você dá. Ela brinca 15 minutos, agora eu quero o coelho de pelúcia de novo. Ela é instável. E não somente instável, ela é manipulável, você a conduz por onde você quer. Você diz a ela qualquer coisa, e ela olha para você e ela acredita. Ela é conduzida com facilidade. E o texto aqui fala que essa maturidade que procede do serviço dos santos, do trabalho dos pastores e mestres, essa maturidade tem por propósito fazer com que não sejamos mais assim. Não sejamos como meninos, instáveis e manipuláveis. E vejam, a outra figura que ele usa, ele deixa agora de lado a figura do menino. Ele fala agitados de um lado para outro. A linguagem que ele usa aqui é uma linguagem ligada a termos náuticos. É um barquinho que é levado para frente e para trás pelas ondas. Instabilidade. É um barquinho. Um barquinho que não tem âncora. Ele é levado para lá, aí a onda bate e ele vem para cá. Ela bate de novo e vai para lá. Aí bate e volta para cá. É assim, ele é levado pelas ondas. E aí o apóstolo Paulo usa um outro verbo aqui. É agitados de um lado para o outro. E aí ele diz, levados ao redor. Aí ele muda a linguagem das ondas, a linguagem náutica, talvez seja uma linguagem náutica também, porque agora não tem mais em mente somente as ondas, mas o vento também. A pessoa é conduzida pelo vento. O vento bate, ele vai. O vento bate para lá, ele vai para lá. O vento bate para cá, ele vai para cá. É assim. É conduzido desse jeito. Não tem firmeza. É instável. É conduzido por todo mundo. Por qualquer vento de doutrina, ele diz. Vento de doutrina são ensinos falsos. Irmãos, eu acho que isso aqui é um retrato fidelíssimo do meio evangélico de hoje. Isso mostra, reflete muito o trabalho dos pastores modernos. Porque o povo evangélico é o povo mais menino, nesse sentido, que nós encontramos. Eles são levados por qualquer coisa. A moda é orar na montanha. Desculpem o efeito sonoro. A moda é adorar em templo escuro com a luz apagada. A multidão correndo atrás. A próxima moda. A moda é o jejum da Coca-Cola. Qual a próxima moda? A moda é repreender a pobreza. Pela madrugada. Onde estamos? Enlouquecemos. Enlouquecemos. Somos meninos com problemas mentais. É pior do que uma criança comum. Qualquer grito, um louco, rola no chão, imitando um leão. E A multidão corre atrás. O que é isso? O que nós viramos? Nós somos o povo de Deus. Somos o povo de Deus. E as pessoas são assim, levadas de lá para cá. Qual é o próximo agora, hein? Tem alguma novidade aí? Tem alguma novidade? Ah, agora é pregar com roupa, com vestido de pano de saco. E assim vai. Meninos loucos. Barquinhos sem âncora. Gente imatura, instável. Pessoas manipuladas facilmente. E vejam quem está por trás disso. Observem. Simples. Simples. Quem está por trás disso? É simples. Abram os olhos. Vejam o que diz. Pela artimanha dos homens. Quem está por trás disso? Homens. Homens maus. Pela astúcia com que induzem ao erro. Homens astuciosos. Eles estão por trás disso. Eles estão por trás disso. O que significa artimanhas? Sabe o que significa artimanhas? A palavra artimanha é usada para dar a ideia de jogar dados manipulando os resultados. Qual o nome disso? Trapaça, malandragem. Eles jogam dados manipulando os resultados. Então, os falsos mestres pegam os dados, os dadinhos da escritura, e fazem suas montagens. Olha aqui, está na Bíblia. Eles vão manipulando os resultados. Eles vão construindo as coisas com os versículos. Peguem um versículo dali, outra expressãozinha daqui, outra palavrinha de lá. E vamos montando o nosso desenhinho. Vamos montando os nossos resultados. E no final dizemos, eis aqui a verdade. Eis aqui a doutrina bíblica, manipulada, toda formada por eles. Manipularam os dados. Astuciosamente. E com isso, então, as pessoas são levadas. E seguem esses perversos. O objetivo da igreja madura, da igreja bíblica, é capacitar os santos para que tenham firmeza doutrinária. Eles olharão para essas coisas e verão as montagens. E maduros que são, zombarão disso. Rirão disso. Perceberão que são montagens. O texto fala pela astúcia. A expressão astúcia significa prontidão para fazer qualquer coisa. Eles fazem qualquer coisa. Eles manipulam os dados. Eles mentem. Eles constroem mentiras. Eles inventam histórias. Fazem de tudo. Tudo para enganar. Tudo. Mas o homem maduro, ele conhece essa doutrina. Ele foi aperfeiçoado em sua igreja. Os pastores e mestres trabalharam para aperfeiçoá-lo. Os irmãos então começaram a realizar um serviço. E diversos serviços. E na medida em que foram realizando esses serviços, maduros que eram, começaram a contagiar os outros com a sua maturidade. E então esse outro objetivo foi atingido. A igreja se tornou uma igreja imune. Ela é incapaz de ser levada ao redor. Não são meninos, são homens. São mulheres, não são barquinhos soltos aí no mar sem âncora, não. São transatlânticos, são navios de guerra. Eles põem medo nesses homens. Esses homens, quando olham para eles, têm medo. Porque sabem que não são meninos, são homens, mulheres, soldados. Pessoas que conhecem a verdade profundamente e não se deixam levar pela mentira. A igreja tem por propósito construir pessoas assim. Não divertir. Pessoas que não querem nada com a verdade. O versículo 15 diz, seguindo a verdade em amor em vez dos falsos mestres, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Eu não vou seguir os falsos mestres, não vou seguir essas mentiras, sou maduro. Eu seguirei a verdade amorosamente. E o texto do versículo 16 termina dizendo: de quem todo o corpo, a igreja, bem ajustado e consolidado, aqui a figura de um corpo físico, pelo auxílio de toda junta, aqui a contribuição de cada membro, segundo a justa cooperação de cada parte, todos os membros realizando o serviço sendo maduros. Tudo isso funcionando assim, a igreja trabalhando, os pastores trabalhando, aperfeiçoando os santos no seu serviço, aperfeiçoando a igreja como um todo. Eles sendo, amadurecidos, rejeitando as falsas doutrinas. O resultado disso é a efetuação do seu próprio aumento. Aumento numérico? Não. Não é aumento numérico, não é. Efetua o seu próprio aumento numa direção. Ele aumenta em que sentido? Na edificação de si mesmo. Ele amadurece mais e mais e cresce num contexto de amor. Esse é o resultado final. Os pastores trabalham. Os crentes trabalham. A igreja amadurece. Amadurecendo, ela rejeita os falsos mestres. E então cresce mais. E crescendo mais, ela aumenta na sua semelhança com Cristo. E amadurece no amor. Esse é o objetivo final da igreja, um amadurecimento amoroso. Honda Civic é EFP 3884. É de alguém daqui? Honda Civic EFP 3884. Queridos, nós chegamos aos 78 anos e fica a pergunta aí para nós. Será que esses dois objetivos têm sido alcançados aqui? Objetivos internos? Será que nós temos capacitado os santos para o desempenho do seu serviço? Será que os crentes, uma vez capacitados para o seu serviço, têm realizado o seu serviço promovendo a edificação do todo? Nós temos capacitado os santos para que tenham firmeza doutrinária. Se essas coisas não têm sido alcançadas aqui, nós seremos só mais uma igrejinha. Com várias pessoas que se reúnem aqui para gastar o tempo com futilidades. Pequenas intrigas que nunca se solucionam. Briguinhas bobas. Divisões tolas, pecados velhos escondidos, certas políticas aí funcionando sob os olhares fingidos de todos que percebem, mas não querem dizer nada. Né? Muitas coisas erradas sendo acalentadas e acariciadas e preservadas na igreja, e assim a igreja caminhando, seguindo novidades, modismos, doutrinas novas, bobagens, e se deleitando nessas coisas todas, sem produzir absolutamente nada para o reino. Nós temos que resgatar, trabalhar para resgatar, sempre esses dois objetivos: capacitar os santos para o seu serviço, e capacitar os santos para que tenham firmeza doutrinária. Isso fará com que sejamos uma igreja madura, inclusive, como diz Paulo, na prática do amor. E não teremos tempo para futilidades. Não haverá tempo para futilidades. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esse texto. Pedimos que o Senhor nos ajude para que a nossa igreja, que chega aos 78 anos, seja uma igreja que alcança esses dois objetivos. Esses objetivos internos. Capacitar os santos para o serviço, e assim toda a igreja ser edificada, e capacitar os santos para que tenham firmeza doutrinária. E assim, crescendo nessas coisas, sendo aperfeiçoados nisso tudo, sejamos marcados por um amor verdadeiro, por uma maturidade real. E dessa forma, não tenhamos tempo para futilidades, para mentiras, para invencionices, e para as coisas que não frutificam em nada. Concede-nos essas bênçãos, pedimos. Em nome de Jesus, amém.